Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo, retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Ideal FM de Boituva, São Paulo, e Guatemi FM de Guatemi, Mato Grosso do Sul, Inconfidência AM e FM de Belo Horizonte, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Val Milhomem, nascido em 20 de dezembro de 1957, na cidade de Macapá, estado do Amapá. Val estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas principais canções. É o caso de Mal de Amor, composta em parceria com o poeta Joãozinho Gomes. Você lembra?
O amor do nego não foi brincadeira, por Madalena, nego quis morrer.
Em entrevista me concedida em maio de 2018, Val Milhomem me contou a comovente história de Mal de Amor, mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Val Milhomem, é um prazer enorme recebê-lo aqui no projeto Então Foi Assim, que é o programa de rádio veiculado em todo o Brasil e a série de livros.
É, o prazer também é meu, né? E é uma felicidade muito grande fazer parte, né, desse projeto que é o Então Foi Assim, desse programa também, né? E aí tem uma importância muito grande, né? Um programa como esse, né? A gente precisa contar histórias, né? A gente precisa resgatar as pessoas, os valores. Uma nação, um povo, ele, na verdade, é construído de história, né? É feito de história. E a história é feita por pessoas.
E quando é que você foi fisgado para ser um artista? Desejar os palcos, desejar usar a música como meio de comunicação?
Olha, deixa eu te falar aqui. Tem uma coisa que é muito interessante. Fui jogar futebol num clube aqui, que é o Macapá. Tinha um grupo musical daqui que estava ensaiando. Ensaiando, que eles tocavam lá nessa sede, tinha bailes. E aí eles estavam ensaiando, eu ficava ouvindo aquilo ali. E ali me dava vontade, eu comecei a sentir vontade de estar ali. Aí eu me lembro que fizeram aí, alguém saiu da banda e tal, olha, vai ter um, eles vão fazer um concurso para quem vai ficar num lugar aqui. Eu fui lá, olhei, assisti assim e não tive coragem. E o tempo passou assim, se eu tinha 17 anos, eu parei com 18 anos, eu deixei o futebol assim, eu não quero saber, tinha que trabalhar. Um dia o João, meu irmão, disse, pô, tu não quer ir, bora lá, a gente tá fazendo um negócio de umas serestas lá na frente do rio. Eu não sabia tocar violão, nada, tinha, na verdade, cantava ali porque já tava, aí o João disse assim, não quer ir lá, bora hoje, tá, a gente vai embora. Aí fui pra lá, essa reunião de amigos. Aí era muito bacana. Cantava até amanhecer o dia praticamente. Muito samba, estava na bossa nova, esse, não, toquinho de Vinícius, tudo badempau, a gente rolava de tudo. Aí nesse vai, eu comecei a sentir vontade, eu olhando, né? Eu aprendi olhando, sempre falando, autodidata. O meu irmão tinha comprado um violão para aprender a tocar, que nunca aprendeu. Aí eu disse, mas tem um violão lá? Eu comprei a revistinha, fui. Aí comecei a aprender a tocar. Daí a coisa começou a mudar. Ela foi para casa do Osmar. Quando chegou lá, aí a gente cantava bacana, eu e o Amadeu, a gente cantava, a gente sabia abrir vozes, e aquele negócio, aquilo impressionou ele. E ficou, e o Osmar não cantava nessa época. Cantava lá um Paulo Diniz, lá, de vez em quando ele mandava. Aí o Osmar já trouxe outras pessoas, disse, olha, deixa eu apresentar aqui o fulano, ciclano, bacana. Aí foi juntando. Aí disse o seguinte, aí me apresentaram um outro amigo, que era o Álvaro Ribeiro. Olha, o Álvaro é meu parceiro de composições, e tem que estar fazendo uma música, vai escrever num festival aqui. Pô. Aí, o que vocês acham? Pô? A gente podia montar um grupo. Aí nós montamos um grupo, que era o Grupo Nós. Mas é um festival mesmo, né? É curiosidade. Eu nunca tinha subido num palco, nem o Amadeu, acho que nenhum de nós. Então foi a nossa estreia, assim, no Festival do Sesc, assim. Caramba! Era muito engraçado, mas muito salutar. Foi o começo de tudo, assim, acho que era mais interessante porque não havia essa cobrança, né?
Valmir Lhoma em Mal de Amor, que é uma composição sua, feita em parceria com Joãozinho Gomes, tem história?
Olha, Mal de Amor, assim, ela não tem uma história particular porque ela é ficção, de certa forma. A história dela é que eu posso dizer que o Joãozinho chegou aqui em 91, dezembro de 91, final já, a gente começou a se ver quase que diariamente, e andar, e farrear, e tal. O Joãozinho já compositor, já tinha alguma coisa, e vai nesse... E aí, mas e 4 anos se passaram. Antes disso, a única coisa que a gente fez foram composições por uma questão política. 4 anos a gente caminhando quase que diariamente. Fazer parceria, nunca houve aquela história assim, né? Bora compor uma música junto? Nunca teve. Nunca houve convite dele para mim nem para ele. Quando a gente foi em 95, depois disso, eu compus a melodia de Mal de Amor. Aí eu disse, Joãozinho, eu compus uma melodia, gostei muito. Ele disse, grava e me dá. Naquele tempo a gente gravava na fita cassete, né? Fita cassete. Eu gravava, era ruim para compor, porque tinha que ficar voltando, né? Aí eu gravei, mandei, ele gostou, levou pouco tempo e trouxe a letra de Mal de Amor, né? Mas ela é a primeira parceria minha com o Joãozinho Gomes. Primeira parceria, tem 22 anos, acho, 23, por aí. E é uma música que ficou, a gente gravou ela lá no Planeta Mampari. Cara, e ela sempre emocionou todo mundo falava assim, não, mas tem uma música e tal. Todo mundo gostava dela, assim, mas nunca foi uma música de estourar, assim, e de virar de povão. E foi de uns 5 anos pra cá, eu acho, 5, 6 anos, ela começou a se popularizar, assim, numa camada do povo, assim. Mas eu gosto, é uma música que ela é atemporal, né? Ouve ela agora, parece que foi feita ontem, né? Eu sempre vejo assim.
Quando você fez a melodia, você pensou no tema, botou o título, como é que foi? Para passar pro Joãozinho?
Não, eu não pensei em nada, eu fiz a melodia já. A única coisa que eu pensei era no Mar Abaixo. Eu sabia que era o Mar Abaixo, né? Tanto é que ela foi composta na batida do Mar Abaixo. Passei para ele. Na célula do Mar Abaixo. Eu sabia que ali vinha alguma coisa, porque eu falei para ele também. Eu lembro que eu falei assim, olha, isso aqui dá pra fazer o Mar Abaixo. Eu não sabia que vinha a ficção que veio lá, né? Da história do negro com a Madalena e um outro personagem que não é citado o nome, né? Mas que faz parte do triângulo, né? Tem alguns personagens, né, aqui. Mas esses, os personagens centrais, né, os três. E depois, agora recentemente, que a gente fez a Volta do Negro, que já é uma outra história.
Em entrevista concedida em junho de 2018, em Macapá, Joãozinho Gomes contou a versão dele.
Ela é uma música que também faz parte de um disco muito importante, que é o Planeta Mapare, um disco que eu fiz em parceria com o Val Milhomem e com o Zé Miguel. Então, esse disco é um disco pensado, que a gente foi fazer... Fizemos ele praticamente todo na Serra do Navio, que ele fala muito... Tem muito a ver com a serra, com as coisas que a cercam, com o beija-flor, o brilho de fogo, que é tão famoso. Então, é um disco que tem essa atmosfera toda. A curiosidade, e essa música... Também eu coloquei a letra, o processo criativo dela, ele me deu a música pronta e eu coloquei a letra. E a particularidade dela, além de eu achar que ficou uma música muito bonita, é que eu escrevi essa letra sem sentar, em pé. Não sei se isso tem a ver alguma coisa, mas ela foi escrita de maneiras que eu não sentei. Eu peguei o caderno e fiquei em pé e escrevi toda ela. Mas ela veio, essa aí pode dizer que a inspiração, ela veio rápida também, que é aí que eu acho... Onde tem a história da inspiração. Veio rapidinho. Mas é uma música, como as outras, que tornou-se uma música também muito significativa, que as pessoas adoram aqui, cantam. Não só aqui, porque em Belém também as pessoas gostam dela.
Em Brasília fala, também, gravada pela Emília Monteiro.
Fala para Brasília e eu sei que lá também as pessoas... adoram. A própria Patrícia fez uma gravação linda e em São Paulo, as pessoas que conhecem o trabalho da Patrícia também gostam muito da música. É uma música que ficou também muito marcante, é uma música muito marcante do cancioneiro amazônico, né? Da música amazônica.
Então foi assim que nasceu Mal de Amor, composição de Val Milhomem e Joãozinho Gomes, que ouviremos com Emília Monteiro.
O amor do nego não foi brincadeira por Madalena. Nego quis morrer no mar abaixo de uma quarta-feira. Nego chamou Exu pra lhe socorrer. Bebeu gengibirra até se embriagar. Dava dó ver o nego chorando a soluçar cruel. Madalena botou-se a dançar pro crioulo que tava de branco, tocando sem parar. O amor do nego não foi brincadeira por Madalena. Nego quis matar. No peito a chama, na mão a peixeira, e uma tristeza mais dentro do olhar. Cantou o lamento do Saramacás e guardou calmamente a peixeira. No coração sofreu, como poucos sofreram essa dor, como poucos saiu dessa vida.
Maravilha! Ouvimos Mal de Amor, composição de Val Milhomem e Joãozinho Gomes, com Emília Monteiro. Esta faixa faz parte do CD Cheia de Graça, lançado em 2013.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor amapaense Valmilhome, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas principais canções. É o caso de Pras Minhas Paixões, composta só por ele. Você lembra?
Não tinha o meu coração, que ele é assim mesmo.
Valmilhome me contou a instigante história de Pras Minhas Paixões, mas antes disso falou do que o inspira. Valmilhome, o que te inspira?
A vida. Muita coisa. Porque para mim é tudo, a vida em si, né? São os amores, são os lugares, né? São as histórias, são... Principalmente, hoje em dia, o que mais me inspira são as possíveis histórias de amor e de sofrimento criada nas festas de Marabás, né? Porque imagino muito isso, né? De histórias criadas ali nas festas de Marabás. Então eu tenho ido muito por esse lado ultimamente, né? E fora isso, cara, esse rio maravilhoso que é o Rio Amazonas, não tem como, né? Eu fui agora depois assim, caramba, fazia tempo que eu não falava do rio. E é tempo que eu digo, não tempo. E nesse EP que eu venho lançar agora, eu fiz uma música chamada Vem Ver, né? Que eu voltei a falar nele, né? Vem ver o rio que me conforta, vem ver o rio da minha porta, vem ver o rio do meu olhar, né? Vem ver o sol, vem ver o rio beijar a lua. Que tem um encontro ali, né? Quando você olha, que é imaginário, lógico, você vê a lua, ela tá no mesmo nível do rio, né? Então é nesse momento que eles estão se beijando ali, né? Então, mas muita coisa me inspira. Isso aí em relações em si, de amizade, de também. Mas o que mais me inspira ultimamente é o que eu te falei. Talvez as minhas raízes, né? A história do meu povo. De um tempo, eu acho que desde o Planeta Ampari, eu me inclinei muito para Marabaixo, para as canções, né? De Marabaixo e de Batuque. E eu venho me mantendo fiel a isso. Lógico que tem outras coisas. Eu gosto de arriscar. De vez em quando eu faço um izuki aí, porque tá na minha veia também, né? Eu sempre digo assim que do laguinho para o norte, tudo é negro, né? Então você, e como eu andei muito, né, para quem conhece Macapá, então... Você sai do laguinho em direção ao norte, você tem muitas comunidades negras. Eu andei muito nessas festas, né? Então você, tirando o tradicional do Marabaixo e do Batuque, o que você ouve muito é zuki, cacicó, merengue, então é a Guiana. Então acaba que isso é nosso também, é negro, né? É bem daqui de perto. Mas...
Valmilhome, Pras Minhas Paixões, que é uma composição só sua, tem história?
Pras Minhas Paixões eu compus lá no Formigueiro, no LP. Eu compus lá para fazer o LP. Era o seguinte, eu estava muito enrolado emocionalmente nessa. Mas, em particular, aí tinha uma outra pessoa, né? Em particular. Depois não gostou da coisa, veio reclamado. Tem aquelas reclamações clássicas, né? Por isso que eu digo, quem mandou você migar para dentro de mim, desviar o meu olhar para lá. Mas, assim, não, agora tu já... não tem direito de me impedir, né? Já que tu me trouxe para cá. Né? Até mais ou menos assim, mas não tinha nada assim... O Curiaú só é uma referência, porque eu morei muito tempo no Curiaú também, né? Quer dizer, muito tempo que eu morei 6 meses no Curiaú, 6 meses. O tempo que a minha mãe trabalhou lá como professora. Então, eu sempre tive lá, assim, uma referência de lugar, né? sempre assim, é uma comunidade de remanescente de quilombo, né? São os quilombolas remanescentes de quilombo. E aí, essa ficou como um lugar como referência, né? Tinha questão lá, tanto é que o ritmo lá é o ritmo aqui do Caribe, da Guiana, né? Que é da música, porque eles curtem muito lá, né? Também. Eles gostam dessa, do zouk, do cacicó, né? Mas é mais como uma referência, assim, de um relacionamento, assim, né? Tipo, olha, eu sou daqui, eu tô, né? Então, eu tô no norte. Então, tu quer levar, desvia o meu olhar lá pro sul, né? E, mas aí vai ter que levar minhas referências também, né? Então, mas é mais ou menos isso.
Então foi assim que nasceu, pras minhas paixões, composição de Val Milhomem, que ouviremos com o próprio criador.
Não xingue o meu coração, que ele é assim mesmo. Tá ligado nesse tema, solitário anda esmo. Vive sonhando demais, faz de conta que não sente. O horizonte do teu olhar ficou diferente. Quem mandou você migrar pra dentro de mim, pras minhas paixões? Desviar o meu olhar pros rumos de lá, pra dentro de ti. Quem mandou você fugir por medo de amar as minhas razões? Curau não é no sul, tá dentro de mim, no meu negro olhar, na minha solidão.
Maravilha! Ouvimos Pras Minhas Paixões, composição e interpretação de Val Milhomem. Esta faixa faz parte do álbum Formigueiro, lançado em 1993.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Itá FM do Rio de Janeiro, capital. Integração Antônio Dias, 98 FM de Antônio Dias, Minas Gerais. Interativa Pop, de Manaus, Amazonas, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2, 3 e 4 de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br. Então Foi Assim. .com.br. Dedicada inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor amapaense Valmir Homem, que está revelando detalhes do processo criativo de suas principais canções. É o caso de Minueto para um Amor Ausente, composta em parceria com Zé Miguel. Você lembra?
Só eu sei o que eu passei. Vi seu olhar fugir de nossa lua, me perder. Há quantas fases estás...
Valmir Homem me contou a interessante história de Minueto para Um Amor Ausente, mas antes disso falou do álbum Planeta Amapari.
O Planeta Amapari... Na verdade, é diferenciado. Eu não estou querendo dizer aqui que ele é melhor ou pior que qualquer outro. Ele é um disco diferente, até pelo momento, pela forma com que ele foi feito, pelo carinho todo que envolve a confecção desse projeto, por tudo o que a gente viu no momento, o que a gente viveu, onde ele foi construído. A gente ia para a serra para sentir Serra do Navio, para sentir aquela energia, né, ali daquele local, daquele ambiente. E quando descíamos de lá, tinha sempre algo, né, para fazer já, ou quase pronto. Ali está todo o nosso experimentalismo, que eu diria, assim, de um que a gente deveria ter feito há muito tempo, um estudo ali. Então, é diferente. Eu acho que o momento que que nós estávamos ali, tanto eu quanto o Joãozinho e o Zé, que era uma coisa assim, a gente estava tão apaixonado pelo projeto, né? A gente estava tão envolvido, que a gente sempre compunha coisas tão bonitas, né? Que a gente fez coisas tão, tão belas ali. Mas ele direcionou a música da Mapá, essa nova música. Então ele é o grande divisor de águas. Você tem assim o Antiplaneta, que não tem nada parecido. Você tem ele no centro e também não tem nada depois do Planeta como Planeta. Você tem algumas linhas que foram seguidas, as regras que foi ditada ali, de que forma você vai, para onde vai a nossa musicalidade, acho que ali foi formatado a música do Amapá. Então acho que por isso que ele é tão importante assim, né? Porque a partir do Planeta se cria uma, por exemplo, você tinha uma música antes que não parecia e depois do Planeta se cria uma outra música. As pessoas começam a ver a música, começam a ver e fazer a música do Amapá de uma outra forma, já de antena ligada no Planeta. Né? Ele me emociona do começo ao fim. É um disco que ele tem esse poder. E é um disco que fala muito da gente aqui, né? Acho que ele trouxe isso aí, esse sentimento de ser amazônida, de ter orgulho de ser amapaense, de ser amazônida, de se conhecer um pouco mais, né? Conhecer um pouco da nossa história.
Minueto para um Amor Ausente, uma composição sua feita em parceria com Zé Miguel e que está no disco Planeta Amapari, né? Tem história?
Ah, o Minueto foi esse... Eu fui ensaiar no estúdio pro lançamento do meu LP, que era o Formigueiro. Eu fui ensaiar, e o Zé foi ensaiar comigo também, que tinha composições, né? E ele ia participar do show. Aí fomos, ensaiamos. Quando a gente voltou de lá, ele tinha um fusquinha. E aí a gente vinha, e aí, de repente, né? Acho que algum tema a gente comentou alguma coisa dentro do carro. E aí eu cantei esse verso, né, do só eu sei o que eu passei, né? E o Zé completou de lá, vi seu olhar fugir, né? Aí vai embora, de nossa lua, me perguntei há quantas fases estás de minha casa, sem perceber que eu ainda posso, ainda quero te ver pela janela, pelo sofá, te cortejar como uma... E assim foi. Ele falava um verso, mandava outro, a gente me dirigindo. Então, quando chegou em casa, ele foi me deixando, desceu, já escreveu tudinho aqui, pegou o violão, a música estava ali, prontinha. E aí a gente foi, gravou no Planeta Ampari, Minueto para o Amor Ausente, né? Então, são alguns momentos assim que a gente não dá para explicar como é que vem, né? Porque eu sempre suo um bocado para compor, né? Chega a dar uma agonia, às vezes você tem que largar e ir embora, e depois volta e pega de novo, né? Mas acontece essas de vir. Eu não sei se com outros, com o Joãozinho, eu não sei se acontece isso. O Osmar tem também essas, né?
Zé. Então foi assim que nasceu Minueto para um Amor Ausente, composição de Val Milhomem e Zé Miguel, que ouviremos com Val Milhomem, Zé Miguel e Joãozinho Gomes.
Só eu sei o que eu passei, vi seu olhar fugir de nossa lua me perder. Há quantas fases estás de minha casa, sem perceber que eu ainda quero te ver. Pela janela, pelo sofá, te cortejar como uma rainha. Se eu soubesse onde andaria, arranjaria um jeito. Um retrato eu mandaria da roseira que até hoje ainda te espera num cantinho ao lado, como quem espera pela primavera. Irere, irere, irare, irare, irare. As fases estás de minha casa, sem perceber que eu ainda quero te ver. Pela janela, pelo sofá, te cortejar como uma rainha. Se eu soubesse onde andaria, arranjaria um jeito. Um retrato eu mandaria da roseira que até hoje ainda te espera num cantinho ao lado, como quem espera pela primavera. Irere, irere, irare, irare, irare.
Maravilha! Ouvimos Minueto para um Amor Ausente, composição de Val Milhomem e Zé Miguel, com Val Milhomem, Zé Miguel e Joãozinho Gomes. Esta faixa faz parte do CD Planeta Amapari, lançado em 1996.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Sou louca das que querem ver o mar na pia do banheiro.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Nayara Lira.
Eu escuto muito rádio, minha mãe sempre ouviu muito, meu pai também. Então, você vê a novidade, né? A diferença. O lance da rádio é que você escuta de tudo. Você vai mudando de estação e você escuta tudo que é tipo de música. Então, ele me possibilitou criar uma identidade mais minha e ficar mais independente dos meus pais, né? Em vez de ficar escutando os discos, né? Os vinis, que tem coleções lá em casa. Só das coisas que eles ouviam, mas o rádio ajuda a gente a abrir esse leque.
Rádio, a sua melhor companhia.
Dedicada inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor amapaense Val Milhomem, que está revelando detalhes do processo criativo de suas principais canções. É o caso de Algum Verão, composta em parceria com Osmar Júnior. Você lembra?
Você se lembra do nosso amor faz tanto lembrar.
Val Milhomem me contou a interessante história de Algum Verão. Mas antes disso, falou sobre sua formação musical.
Eu continuo sendo autodidata no violão, mas não fui para a escola de música para aprender música, não. Nunca fui. Porque tem uma história que você já ouviu falar, né? Dessa frase que se diz que a gente não escolhe a música, é a música que escolhe a gente. Então, sempre levei isso. Então, eu falo para os meus amigos, eu digo assim, olha, eu acho que eu sou um privilegiado. Eu sou um privilegiado. Então, se a música me escolheu, eu já sou privilegiado.
Algum Verão, que é uma composição sua, feita em parceria com Asmar Júnior, tem história?
Tem. Algum Verão... Ixi, isso aí, essa música é de 80, acho que 88, o Zé gravou ela em 90. Essa música é a seguinte, eu não lembro de onde eu estava, eu cheguei para tomar banho, tava e de repente estou tomando banho aqui em Saboando e aí comecei a cantar a música, normal. E eu só me toquei depois, eu só fiz embrulhar na toalha e corri, peguei o violão, eu morava nesse tempo lá com a minha avó, peguei o violão, escrevi a letra aqui, peguei os acordes, e ela não saiu mais. Mas aí tem uma coisa que, tipo, esse refrão não é daqui. Esse refrão aqui não é daqui, não é daqui, não é daqui. Passou-se. Eu fui pra fazendinha lá, cheguei lá, encontrei o Osmar, que tava com uma empresa de alugar caiaque lá com o primo dele. E aí, tá aquela rodada ali, eu disse, Osmar, tem uma música aqui que eu queria te mostrar, que eu fiz assim, não gostei do refrão. Aí cantei pra ele. Aí ele gostou, ele disse, pô, essa música é bonita, caramba. Aí eu disse, mas eu queria trocar esse refrão e acho que é pra te fazer. Então tá, ficou nisso. Passou, acho que uns 30 dias depois, eles me chamaram, tava ele, o Amadeu, na casa do irmão do Amadeu. Aí disse, mostra aí como é aquela música, tu lembra daquela música? Sim, bota aqui e tal. Tá, e até aí é. Até como ficou até o primeiro verso do refrão, né, que é até ainda lembro de ti. Só tem até aí, do começo até aí. É minha. Aí depois ele completou, né? E as luzes do espaço me tiram o compasso do coração. É, ainda tragam os calos daquele amor que ficou em algum verão. E assim, a gente ficou, eu fiquei conversando com o Amadeu. E tal, eu não lembro essa parte assim, se ele se afastou. Mas depois ele pegou assim e disse assim, olha, vê se ficou bom. Foi na hora. Aí eu cantou assim, tipo, tá bom, tá ótimo. Aí ficou, o Zé ouviu, gravou. Né? E assim ficou. Essa é a história do Algum Verão. Né? Ela foi feita assim, veio dentro do banheiro, a primeira parte todinha, assim, tomando banho mesmo. Eu não costumo acreditar nisso, não. Né? Assim, nessas entidades. Mas essa aconteceu.
Então foi assim que nasceu Algum Verão, composição de Val Milhomem e Osmar Júnior, que ouviremos com Zé Miguel.
Quando você vê que vem chuva em meu olhar, pense como estão molhados os caminhos, as pedras e tudo que lá existe. Pense que uma velha estação voltou a ser companheira e que passaremos juntos uma outra hibernação. E quando a chuva cair, não pense que são somente lágrimas. Pense em tudo que vivemos e ficou em algum verão.
Lembrar,
eu tinha tantas razões pra querer.
Você tinha tantas razões pra me dar.
Eu mergulhei no teu rio de amor.
Foi tantas vezes, nem dá pra contar.
Eram dois corpos suados, dois corpos cansados.
De tanto querer cavalgar,
ainda lembro de ti.
E as luzes do espaço me tiram o compasso do coração.
Ainda trago os calos daquele amor.
Maravilha! Ouvimos Algum Verão, composição de Valmir Homem e Osmar Júnior, com Zé Miguel. Esta faixa faz parte do LP Vida Boa, lançado em 1990.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor amapaense Valmir Homem. E a música da vez é Jeito Tucuju, composição dele feita em parceria com Joãozinho Gomes. Você lembra?
Quem nunca viu o Amazonas? Nunca irá entender a vida de um povo.
Valmir Homem e Joãozinho Gomes me contaram a interessante história de Jeito Tucuju. Jeito Tucuju, que também é uma parceria com Joãozinho Gomes, tem história?
Ah, essa aí. Acho que ela nem era pra ter essa música. Se você pensar assim no motivo, primeiro, ela não era pra ter sido, ter saído tão bela assim, não. Talvez nem bela. Porque ela começa com uma discussão que eu tive com um colega de trabalho, que era de outro estado. E assim, tipo assim, não, falando mal da minha cidade, né? Porque aqui não tem nada, porque não sei. E aí eu discuti, eu disse, não, eu acho que tá precisando olhar com outros olhos para outros ângulos. Talvez não tenha aquilo que tu queira que tenha, um mar, por exemplo, aqui na frente, né? E, ou sei lá, um edifício de 20 andares, naquela época não tinha. Ou eu fui dando, então, talvez, mas tem as belezas naturais, tem a beleza da alma das pessoas em si, tem a beleza das manifestações culturais e tal. E ele começou, e aí depois já fiquei chateado, aí foi, mano. Aí encontrei o Joãozinho de noite, era a inauguração do Trapiche. Nós fomos pra lá, ah, tô chateado, bota tomar um uísque aqui. Se gostar, bota tomar um uísque aqui. Pô, eu tô meio pé da vida, ficando na mesa. Pô, sabe o que aconteceu? Isso. Daí nessa altura o parceiro já toma as dores também, né? Tu sabe disso, né? Na mesa de bar, assim, o parceiro mesmo já toma logo as dores. Mas ele falou mesmo isso, aquele imbecil. Ele falou, e aí já foi embora. E nós temos. Eu sei que foi uma farra de umas 4 garrafas de uísque. Paramos no outro dia. Foi a última que nós fizemos de uísque. Uns 4 dias depois. Oh. Ah, não, acho que demorou mais. Isso. Acho que uma semana depois. E o Joãozinho me chega com a letra. Chora. Aquela música lá. Não. Minto. Aí eu disse assim, não, mas vamos fazer uma música. A gente vai fazer uma música para dar uma resposta para esse cidadão. Tá. Aí passou o porre, né? Passou aquele negócio. Aí eu me lembrei. Eu comecei aí, compus a melodia. Aí disse, Joãozinho, já fiz a melodia aqui da música, vou gravar. Tá, grave, me dá. Aí dei. Aí ele levou. Depois ele veio, disse, ó, tá aqui. Fiz a letra. Aí eu vi Jeito Cujo. Aí comecei a cantar e foi. Pô, coisa bonita. Mas aí, eu percebi, assim, que não tinha uma parte lá que era repetido na primeira estrofe, né? Que era... Mas repetir, seu ritmo novo. Seu ritmo novo. Repetiu porque, pô, ficou faltando aqui um verso aqui, eu repeti. Eu disse, não, mas não tem problema. E aí, comecei a cantar a música por aí, mostrar. Os caras começaram a ficar, cara, de que é essa música minha, do Joãozinho? Essa música é linda. E começaram. E só no violão. Quando chegou na época de a gente fazer o disco do Senzala, que aí a gente já estava nesse processo, né, do Senzala, assim, a gente vai fazer um disco só com marabaixo e batuque, e vamos ver no que dá aí, mas com a nossa musicalidade, vamos misturar aí uns instrumentos aí clássicos, né, da música erudita com os tambores rústicos, vamos ver o que é que dá. E aí quando a gente foi gravar, chegamos lá no Rio e estão gravando. Foi gravada a voz guia, aquele negócio da base tudinho, aí chega o dia de botar. Aí a gente vai convidado para fazer um jantar na casa do Nilson Chaves lá, né? Aí convidou um bocado de pessoas, Jamil Damur, chamou a Luli, né? Tem um bocado de convidado, eu falei, nós fomos todinho. Tá? Toquei lá e o Nilson disse, eu quero cantar essa música com vocês. Eu disse, você tá falando sério? Eu disse, quero. Escolhe amanhã a gravação da voz. Então amanhã eu estarei lá no estúdio. Aí nós fomos no... Não, amanhã não, era segunda. Isso a gente foi pra Carradeira, era um sábado. A gravação era na segunda. Ou na terça, parece. Você que nós estávamos no estúdio aí, Joãozinho. Disse, Joãozinho, e agora o verso? Vamos ter que achar esse verso, porque amanhã já é a gravação da voz. Rapaz, nós fomos embora pro apartamento que a gente tinha alugado lá. O pessoal ficou lá pro estúdio. Não, então bora logo pra gente. Aí ficou lá, e Joãozinho mandava lá, Val, o que tu acha disso aqui? Aí eu ouvi, eu disse, não, acho que ainda não. O que tu acha disso? Rapaz, uma tentativa, de repente ele disse, Val, o que tu acha de o dom milagroso? Aí tu vai ver a estrofe, tava ali, né? Jamais irá, né, compreender a crença de um povo, sua ciência caseira, a reza das benzedeiras, o dom milagroso. A gente repetiu o ritmo, não estava lá o tempo todo, mas isso é complicado às vezes, né? Como é que tu vai entender que o cara não achou aquilo durante 2 anos? Porque ela, quando nós gravamos o Senzala, ela já estava com 2 anos de feita, ou quase isso, não tinha 2 anos. Então, como é que nesse tempo todo tu não achou e naquele momento ali vai, achou? Isso tudo, hoje, quando a gente, se você analisa a letra. Só cabia aquele verso ali, o Dom Milagroso. Só era ali. Não tinha outro. Podia até colocar um outro. Mas ia ser só uma muleta ali. Porque o verso é aquele. Ele estava ali. Só faltava acordá-lo. Não sei. Ele estava dormindo. Então, essa. E depois fomos para o estúdio. Né? Foi gravado lindamente. O Nilson. Aliás, uma interpretação maravilhosa dele. Daí em diante, assim, agora virou hino cultural, né? Também. É ficar aí. Eu acho uma coisa boa, né? Que bom que deu todo esse lucro, né?
Joãozinho Gomes, Jeito Tucuju, que é uma composição sua, feita em parceria com Val Milhomem, tem história?
Sim, um hino. Um hino considerado. Um hino, e é, de fato, um hino. Tornou-se um hino cultural daqui, do Amapá. Essa música, qual é a particularidade dela? É que ela foi... A gente escreveu essa música para ir para o CD do Senzalas. Ficou faltando um verso. Um
Dom
verso.
Milagroso.
Dom Milagroso. Isso nos deu um trabalho daqueles. Porque a gente não achava esse verso. E durou-se muito tempo. A música, falta aquele verso. Aí vamos procurar. Aí nós sentávamos para procurar o bendito verso. Não vinha. Não, deixa mais para frente. Aí, cara, aquela música tá, tem que terminar. Falta aquele verso. Aí vai procurar o verso. Não vinha. Aí viajamos para fazer a gravação, no avião lembramos, cara, e o verso da música? Bora, que agora a gente acha aí, nada. E aí, todas as bases gravadas, chegou a hora de colocar a voz, sim, como é que é? Vai, ou então vai ser um verso, vamos achar. E aí, lá no sufoco, num dia antes da noite que a gente tinha que sair para fazer a gravação, nós sentamos e encontramos. O verso era o Dom Milagroso. Qual é a particularidade disso? É que a gente gastou tanto tempo e procuramos tanto um verso extremamente simples, como a música toda, como a letra toda é. Muito simples, né? Essa trabalheira toda que a gente teve, dois compositores batalhando para encontrar um verso extremamente simples, né? É a dificuldade. Isso me chama a atenção, essa história, porque... Pelo tempo que a gente perdeu, que a gente procurou por ele. Ele realmente nos deu um trabalho danado, né? E aí quando você acha, Dom Milagroso. Tipo, mas que precisava tanto trabalheira, tanta trabalheira para... Né? Mas ela é uma música de uma importância muito grande, né, ao ponto de tornar-se um hino cultural, né, do Estado. Isso foi criado numa assembleia, foi por um deputado, doutor Furlan, que meteu um projeto, né? Essa música, o povo do Amapá tem muito, se identifica muito com ela, o Jeito Tucuju. Daquelas que você não precisa mais cantar. Começou, pode deixar que a moçada canta o resto. É realmente muito, muito importante.
Então foi assim que nasceu Jeito Tucuju, composição de Val Milhomem e Joãozinho Gomes, que ouviremos com Patrícia Bastos.
Quem nunca viu o Amazonas nunca irá entender a vida de um povo. De alma e corpo brasileiras, suas conquistas de peiras, seu ritmo novo. Não contará nossa história por não saber e por não fazer jus. Não curtirá nossas festas, Tucuju. Quem avistar o Amazonas nesse momento e souber transbordar de tanto amor, esse terá entendido o jeito de ser do povo daqui. Jamais irá compreender a crença de um povo. Sua ciência caseira, a reza das benzeteiras, o dom milagroso. Nossa história por não saber e por não fazer jus. Não curtirá nossas festas, Tucuju. Quem avistar o Amazonas nesse momento e souber transportar de tanto amor, esse terá entendido o jeito de ser do povo daqui. Não curtirá nossas festas, Tucuju. Quem avistar o Amazonas nesse momento e souber transportar de tanto amor, esse terá entendido o jeito de ser.
Maravilha! Ouvimos Jeito Tucuju, composição de Val Milhomem e Joãozinho Gomes, com Patrícia Bastos. Esta faixa foi gravada ao vivo no programa Ensaio e se encontra disponível no YouTube.
Val Milhomem, para nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, adoraram as suas músicas, estão querendo acessar mais. Você tem um canal no YouTube, um perfil no Facebook que você possa anunciar?
Ah, esse canal no YouTube não, mas eu tenho uma página no Facebook, né? Só procurar lá, é Val Milhomem, no Facebook vai me encontrar, e lá a gente vai se falando.
Valmir Homem, muito agradecido pela sua participação no projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio veiculados em todo o Brasil. Agradeço a sua generosidade em abrir seu coração, revelar sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Eu é que agradeço a você pelo convite, né, pelo carinho, né, por ter essa visão, né, pela valorização do nosso trabalho também e pela oportunidade. E agradecer a todos que nos ouviram até agora, né? Espero que no outro momento que estejamos aqui novamente falando de outras coisas, coisas novas. E é isso. Deixar um beijo grande para todos e dizer que a música do Amapá está caminhando. Ainda vai chegar em muitos lugares, né? E isso graças a muita gente como você, que ajuda a divulgar.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.